DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da DW África, edição de quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Ex-diretor do Instituto Nacional de Estradas de Angola vai sair da prisão hoje com termo de identidade e residência após confisco de bens.
A medida tomada pela PGR em confiscar os bens do antigo diretor do INEA, Joaquim Sebastião, acho eu ser uma medida acertada. Numa época em que se tem levantado muito ceticismo sobre o combate à corrupção no país.
Remessas dos imigrantes aos países de origem atingiram 430 milhões de dólares em 2018. A Alemanha discute segurança pública após morte da criança na estação de Frankfurt. São temas que vamos desenvolver já a seguir. Estão na companhia de Brahim Adrami e Tiago Melo. Bom dia. A Procuradoria-Geral da República de Angola alterou a medida de coação aplicada ao ex-diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas, Joaquim Sebastião, que vai sair da prisão com termo de identidade e residência. Nas últimas horas, foram postas a circular nas redes sociais informações que apontavam para uma suposta libertação de Joaquim Sebastião nesta terça-feira, sendo estas desmentidas mais tarde pelo responsável pela comunicação da Procuradoria-Geral da República. Mais detalhes com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Entre os bens apreendidos está uma vivenda de luxo avaliada em 10 milhões de dólares que fica em Talatona, na zona sul de Luanda. Segundo a agência de notícias Angop, os bens terão sido apreendidos para prevenir a sua provável dissipação. Joaquim Sebastião, antigo diretor do Instituto Nacional de Estradas de Angola, INEA, é suspeito de crimes de peculato. Os bens deverão ficar agora nas mãos do Instituto de Gestão dos Ativos e Participações do Estado até se conhecer o desfecho do processo. Em entrevista à DW África, o ativista angolano Nelson Euclides diz que está satisfeito com o trabalho da Procuradoria até agora em relação a este caso. A apreensão de bens é um sinal positivo, diz.
A medida tomada pela PGR em confiscar os bens do antigo ex-diretor do INEA, o senhor Joaquim Sebastião, acho eu ser uma medida acertada. Uma medida acertada numa época em que se tem levantado muito ceticismo sobre o combate à corrupção no país.
A defesa de Sebastião pediu várias vezes a anulação da prisão preventiva, mas a justiça angolana rejeita os recursos apresentados. Numa declaração voluntária de bens, o antigo diretor-geral do INEA apresentou uma lista de cerca de 30 imóveis em Angola, Portugal e Brasil e uma dúzia de veículos. Mas Sebastião não terá concordado com o confisco da casa em Talatona, segundo a imprensa angolana. No entanto, o Serviço de Recuperação de Ativos da PGR insistiu na apreensão da vivenda de luxo. Nelson Euclides lembra, porém, que este não é o único caso que a PGR deve investigar. Há muitos mais, diz o ativista.
Que não fique simplesmente pelo senhor Joaquim Sebastião, né? Nós em Angola temos claramente muitos tubarões à solta e que vão mergulhando nesse oceano com bens que não os pertencem, com bens do povo angolano.
Arante Kivuvo, outro ativista cívico angolano, concorda que o trabalho da PGR não pode ficar por aqui.
Forte para a transparência, combate à corrupção, todos devem ter o mesmo tratamento que os aqui está até. Prejudicando as pessoas que não têm tanta influência, as peixes pequenas, as peixes grandes têm tanta influência, acho que não estamos a combater a corrupção. Né? Acho que os ministros, os generais, as pessoas que tiveram responsabilidades públicas, esses sim desviaram e têm bem mais que esse que o Joaquim tem.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E com esta notícia abrimos o espaço do ouvinte. Hoje a pergunta do dia foi se acredita na independência do sistema judicial no seu país e que não há interferência ou pressão de outros interesses. Bom dia, Tiago Melo, aqui nos estúdios da DW África. Como é que está o debate matinal no Facebook?
Olá, Brahima, bom dia. Já temos algumas mensagens no Facebook da DW África, DW Português para a África. Começamos com a mensagem de Lafu Baldé, nosso ouvinte da Guiné-Bissau, que comenta: temos interferências, sobretudo a dos nossos políticos. O nosso Supremo Tribunal, por exemplo, não é aquele desejado. E há muita coisa para ser feita no que diz respeito à consolidação da nossa democracia e justiça. Rui Jorge Machado escreve: em Angola, tal como em muitos países africanos, esta separação de poderes é uma autêntica utopia. E é só analisarmos a maneira como são eleitos os juízes do Tribunal Constitucional e logo saberemos que o juiz-presidente sempre vai dever um favor ao presidente da República, aponta este ouvinte. Braima, foram algumas das mensagens que já nos chegaram.
E Tiago vai voltar mais adiante neste jornal para apresentar mais comentários dos nossos internautas. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi discursa hoje na Assembleia da República sobre a situação geral da nação, a última vez que o fará no Parlamento no atual mandato, que termina em janeiro de 2020. O chefe de Estado vai dirigir-se ao país a partir da sede do Parlamento em Maputo, 3 dias após o início voluntário do desarmamento, desmobilização e reintegração dos guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, principal partido da oposição. No documento que vai ler hoje, espera-se que Filipe Nyusi se refira à violência armada que assola alguns distritos na província de Cabo Delgado, protagonizada por grupos até agora desconhecidos. No plano económico, os investimentos anunciados este ano para o arranque dos projetos de gás natural no norte do país serão também tema central na informação sobre a situação geral da nação. Moçambique e Alemanha lançam hoje em Maputo um fundo de 3 milhões de euros para dar acesso sustentável a energias renováveis às populações mais desfavorecidas. A iniciativa da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade e a Agência Alemã de Cooperação Internacional visa acelerar o acesso à energia para milhões de moçambicanos. O comunicado da Fundação diz que o fundo é a resposta à necessidade de propor alternativas para a redução da pobreza, encorajando o crescimento económico nas zonas rurais e urbanas do país. É notícia da DW África. Na província de Cabo Delgado, o Tribunal Judicial profere hoje a sentença sobre os ataques armados que assolam a região. A informação foi avançada esta manhã à DW África pelo correspondente Delfim Anacleto. O governo moçambicano anunciou ontem a intenção de se opor ao recurso do ministro da Justiça sul-africano e do Fórum de Monitoria do Orçamento e insistir no pedido de extradição do ex-ministro Manuel Chang para Maputo. Em carta enviada ontem à tarde, as três partes envolvidas no caso de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, o executivo do presidente Filipe Nyusi, instruiu o escritório de advogados em Joanesburgo a interferir em nome do Estado moçambicano no sentido de persuadir Pretória a reconsiderar a extradição de Manuel Chang para o seu país. Em Angola, o Ministério Público manteve ontem a acusação e pediu a condenação dos 5 réus julgados pelo suposto desvio de mais de 450 milhões de euros do Conselho Nacional de Carregadores, enquanto a defesa quer absolução por falta de provas. Entre os acusados está o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Nas suas alegações, o Ministério Público referiu que, pela prova produzida, quer em sede do Ministério Público, neste caso instrução preparatória, quer nas várias sessões do julgamento, dúvidas não restam de que os réus cometeram os crimes de que vêm acusados.
DW África. Deutsche Welle.
Cada ano que passa, as remessas dos imigrantes para os seus países de origem atingem valores muito altos. Segundo um estudo publicado pelo Banco Mundial, em abril do corrente ano, mais de 430 mil milhões de dólares norte-americanos foram transferidos em 2018 por imigrantes para os seus países. Países asiáticos muito populosos, como a China e a Índia, são os que mais remessas recebem. Mas o continente africano também beneficia bastante, com destaque para pequenos países com altos índices de imigração, como as Ilhas Comores, Lesoto e Cabo Verde, como refere António Cascais.
Cabo Verde é, de facto, um dos países que mais depende financeiramente das remessas dos seus imigrantes residentes em Portugal, França, Holanda ou Estados Unidos da América. Os últimos números disponibilizados pelo Banco de Cabo Verde apontam para mais de 21 mil milhões de escudos cabo-verdianos, o que equivale a cerca de 190 milhões de euros. Segundo o Banco de Cabo Verde, o volume das remessas em 2018 registou um aumento de 6% em relação ao ano anterior, tendência que se verifica há vários anos. Como refere o economista cabo-verdiano Paulino Dias em entrevista à DW.
As remessas de imigrantes aqui em Cabo Verde cumprem grandes funções para a estabilidade da economia e até para o crescimento. A primeira função é alimentar um bocado o consumo, sobretudo das famílias receptoras dessas remessas de imigrantes, e isto acaba por alavancar bastante o consumo interno dessas famílias. Um papel importante dessas remessas é através do investimento direto dos imigrantes nas suas comunidades, quer em termos de investimento, por exemplo, em habitações, quer em termos de investimento produtivo.
O que se verifica em Cabo Verde verifica-se também em outros países africanos, confirma o Banco Mundial. Em 2018, foram oficialmente 430 mil milhões de dólares. A África subsaariana terá recebido 46 mil milhões, refere Dilip Ratta, o chefe da secção do Banco Mundial, que se ocupa precisamente de questões ligadas às migrações e remessas. 430 mil milhões de dólares, esse é apenas o valor oficial. A verdadeira dimensão das remessas é provavelmente três vezes maior. Mesmo se fossem apenas 400 mil milhões de dólares, esse valor seria três vezes maior que o valor do apoio ao desenvolvimento disponibilizado a nível global. Estamos, portanto, a falar de valores verdadeiramente astronómicos. Dilip Ratta, de nacionalidade indiana, confirma ainda o impacto que as remessas têm para as famílias que as recebem. As remessas são autênticos planos de poupança-reforma para pessoas pobres em países pobres. Esses dinheiros são, pois, usados de forma muito eficiente em áreas importantes como a educação, pequenos negócios, saúde e despesas extraordinárias como casamentos ou funerais. As remessas são extremamente importantes, sobretudo de um ponto de vista humano. Os peritos do Banco Mundial chamam, no entanto, a atenção para alguns problemas ligados às remessas. Um deles são as altas taxas para o envio de dinheiro praticadas tanto por bancos como por agências como a Western Union ou a MoneyGram. Taxas que podem ascender a 10% da quantia enviada. O Banco Mundial quer que o sistema seja mais transparente e eficaz e que as taxas, em média, não ultrapassem os 3%. Outro problema é o perigo de que as transferências, sobretudo as informais, ou seja, através de envelopes, possam vir a ser utilizadas por grupos criminosos como traficantes de droga e armamento ou terroristas. O economista cabo-verdiano Paulino Dias confirma que o perigo existe.
O governo de Cabo Verde tem investido bastante em termos de prevenção desse tipo de risco para que efetivamente haja uma maior transferência de remessas de imigrantes, mas que seja processada numa base segura, numa base legal e com impacto positivo sobre a economia.
António Cascais, DW, África.
DW, do centro da Europa, para si.
As autoridades alemãs abriram nesta terça-feira um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram um homem de 40 anos de idade a empurrar uma criança de 8 anos e a sua mãe para os trilhos da estação central de comboios de Frankfurt, na Alemanha. Segundo a polícia, a criança foi atropelada mortalmente quando um comboio de alta velocidade entrava na estação e a mãe, no entanto, conseguiu escapar com alguns ferimentos. O incidente, que reabriu a discussão sobre a segurança nas estações de Alemanha, ocorreu por volta das 8 horas da passada segunda-feira e o suspeito fugiu do local. Contudo, foi detido perto da estação quando ainda tentava atacar uma terceira vítima de 78 anos de idade, indicaram as autoridades. O homem está a ser interrogado e não há informações imediatas sobre o possível motivo de ter empurrado a criança e a mãe, já que não há nenhuma ligação entre o suspeito e as vítimas. O responsável da Polícia Federal, Dieter Roman, afirma que o suspeito, que vivia na Suíça há 10 anos, casado e pai de 3 filhos, não estava sob efeito de álcool
ou de outras drogas quando cometeu o crime. Do ponto de vista da polícia, o suspeito recentemente chamou a atenção da polícia suíça pela última vez em 21 de julho deste ano, através de uma série de incidentes violentos que vinha praticando. O suspeito solicitou asilo na Suíça quando chegou à Europa em 2006 e 2008 recebeu a permanência. 5 dias atrás, o suspeito agrediu e ainda ameaçou seu vizinho com uma arma branca no apartamento onde vivia. No entanto, recebeu a ordem de prisão na Suíça e pensámos que foi por isso que veio para a Alemanha. Mas ele tinha um emprego fixo e foi considerado como um imigrante bem integrado. Ainda não se sabe o que terá motivado o suspeito da Eritreia a cometer o ato bárbaro contra a criança de apenas 8 anos de idade. Segundo a polícia alemã, não há evidências de conexão do homem com grupos radicais. A imprensa alemã informou na terça-feira que as autoridades policiais estavam a equacionar submeter o homem a um teste psiquiátrico. Na Suíça, fala-se que o suspeito tinha uma licença médica desde o início deste ano por ter problema da saúde mental. O caso reacendeu o debate sobre imigrantes na Alemanha e a segurança pública. O ministro do Interior, Horst Seehofer, foi obrigado a interromper as férias para reunir-se com as forças de segurança com o intuito de discutir uma série de ataques em Frankfurt e Westerbach, ataques contra membros do Partido da Esquerda e ameaças de bomba contra mesquitas. E há uma onda de solidariedade para com as vítimas do ataque. Na estação central de Frankfurt, as pessoas que ficaram chocadas com o incidente deixam flores no local do crime. Bem, eu estou muito afetado e eu tenho um filho de 8 anos. Não consigo imaginar o que teria acontecido comigo se isso tivesse acontecido com o meu filho. Desculpa. Sim, acho terrível o que está a acontecer no nosso país. Não posso acreditar que é uma nova onda ou uma nova moda. Eu não sei o que está a acontecer com as pessoas para mudarem assim. As autoridades alemãs devem reunir-se nos próximos dias para acertar novas medidas de segurança para os locais públicos.
DW Notícias.
As autoridades da República Democrática do Congo confirmaram um segundo caso de ébola em Goma, capital da província de Kivu do Norte, na qual residem mais de 1 milhão de pessoas e que faz fronteira com o Ruanda. Atualmente, o paciente está num centro de tratamento da cidade. Argélia, centenas de estudantes argelinos voltaram ontem a manifestar-se pela 23ª terça-feira consecutiva contra os símbolos do antigo regime e reafirmar a sua oposição ao diálogo com o governo do presidente interino do país, Abdelkader Ben Salah. E na atualidade internacional, as autoridades da Coreia do Sul anunciaram que a Coreia do Norte disparou hoje 2 mísseis balísticos de curto alcance a partir da costa oriental do país. E este é o segundo ensaio de mísseis em menos de uma semana, depois de, na quinta-feira passada, o regime de Pyongyang ter lançado 2 mísseis também a partir da costa oriental, com uma trajetória de perto de 600 quilómetros.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos rapidamente ao espaço de ouvinte. Tiago Melo, pelos vistos, continuamos a ter mais reações dos ouvintes.
Mais reações, Braima. Começamos então com a mensagem do Narciso Pedro, de Luanda, que escreve: acreditar na independência da justiça dos marimbondos neste país? Não, nem um pouco. E Balmani Selamani Kalembo, de Tete, Moçambique, comenta: não existe nenhum país do mundo onde o sistema judicial é livre do sistema político. Até nos Estados Unidos não há tal separação. O FBI, por exemplo, é controlado pelo Partido Democrata e atua contra os republicanos de Donald Trump, segundo este ouvinte. O Tribunal Supremo norte-americano é também apartidário. O próprio Tribunal de Haia, na Europa, somente funciona para julgar líderes africanos porque recebe ordens dos Estados Unidos e da União Europeia. Não existe independência no sistema judicial. Isso sim é uma utopia, opina este ouvinte moçambicano. Nino Figueira diz: quando os juízes são nomeados por políticos, eles têm de agradecê-los a vida inteira, os mesmos juízes que julgaram todos os outros que participaram nos anos anteriores da presidência. Emanuel Simão comenta: ninguém acredita na justiça de Angola, Braima.
Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os ouvintes que também participaram na nossa emissão matinal da DW África. Podem continuar a acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. Bom dia e continuação de uma boa semana.